Oi, meu nome é Jonas Cavalcante e está começando mais um episódio do projeto JSL. Oi, pessoal, hoje mais um episódio do projeto JSL é um episódio especial porque é o primeiro do nosso programa chamado Qual é a Pauta, onde eu trago um convidado e ele, como o nome já diz, traz a pauta para a gente conversar sobre. Estou com um convidado especial e eu vou deixar ele se apresentar.
Meu nome é Carlos, eu sou estudante do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Campina Grande e estou aqui para falar sobre frustrações amorosas.
Como o Carlos já mesmo disse, o nosso tema é frustrações amorosas, ou seja, ele que trouxe a pauta, ele que trouxe tudo. O intuito do programa é o seguinte: o convidado decide tudo. Ele só vai me passar a pauta para poder estar medindo um pouco e talvez ter estudado um pouquinho antes, mas eu não estudei nada dessa vez. Vai ser só mais experiência. No caso, volto a começar. Lembrando, gente, como eu sempre digo todo episódio, desculpa qualquer barulho externo. E se esse episódio for... É exatamente isso que eu tô falando. E se esse episódio for... Uau, me dei parabéns porque eu consegui gravar. Porque é o primeiro teste de gravação à distância que eu tô fazendo. Então, relevem. É um piloto. Obrigado. Carlos, pode começar.
Gente, para começar, pensamentos literários sobre o que é o amor. Existe uma infinidade de livros que retratam o amor. Quem nunca leu um romance e se imaginou vivenciando um relacionamento arrebatador? Um dos romancistas mais conhecidos é Shakespeare. Faz aquele amor platônico entre Romeu e Julieta, um amor capaz de dar a vida pelo companheiro. Shakespeare escreve a seguinte frase: Quem é aquela dama que dá a mão ao cavalheiro agora? Ah, ensina as luzes a brilhar. Parece pender da face da noite como um brinco precioso da orelha de um etíope. Ela é bela demais para ser amada, e pura demais para esse mundo. Como uma pomba branca entre corvos. Ela surge em meio às amigas. Ao final da dança, tentarei tocar sua mão, para assim purificar a minha. Meu coração amou até agora? Não. Juro meus olhos. Até esta noite não conhecia a verdadeira beleza. Muito legal essa versão que os romancistas têm sobre o amor. Que muitas vezes nós colocamos essa versão de amor platônico, melancólico, esse sentimento de solidão, sofrimento como o nosso. Isso, não é? Principalmente pelo final do romance Romeu e Julieta, né? Aquele amor que o casal morre no final, porque eles se amam e eles precisam ficar juntos. Eu acho que quase todo mundo teve ou tem essa visão do que é o amor, né? Do se dar ao companheiro, literalmente. De
Que
corpo e alma.
literalmente se entregar totalmente, né? Literalmente assim, a morte.
É, essa coisa melancólica de sofrimento e tudo mais. Mas existe outro romancista brasileiro muito conhecido que é Machado de Assis. Ele escreve uma das suas grandes obras que é Dom Casmurro. Tem um relacionamento, um romancista, um drama. E ele fala sobre a possível traição, né? Aquela grande pergunta: Bentinho traiu ou não Capitão? Uma das perguntas mais debatidas na área da literatura e nas escolas e tudo mais. Eu acho que quase todo mundo fez o julgamento de Capitula.
Já foi jog... ah, eu fui juiz na minha época, eu fui juiz de Capitu. Acaso, antes de tu falar sobre uma coisa, na sua visão, tu acha que Capitu traiu ou não Bentinho?
Ah, isso é uma pergunta muito difícil. Porque Machado de Assis, ele foi muito sagaz nessa escrita dele. Porque como
O livro é na visão dele, de Bentinho?
na vida de Bentinho, nós devemos ver pela ótica dele. Se ele tem dúvida sobre
Tem
traiu ou
gente
não.
falando, gente. Mas assim, lendo o livro, se aprofundando, tu acha que traiu ou não? Assim, se for pra dizer, traiu ou não? Valendo R$ 1 milhão.
Ah, que saia justa. acho, minha concepção, na minha análise, houve traição sim.
Ai, não. Desculpa, não teve.
Ai, é porque essa pergunta é muito difícil, porque vai da ótica de cada um sobre o amor, né? E você sempre sou aquela questão dos relacionamentos que tem um atrás. Então, eu prefiro dizer que traiu do que não, né?
Mas, sim.
É muito isso, porque Machado de Assis, ele traz essa visão mais duvidosa do amor, sabe? Não é aquele romance de Shakespeare que você afirma, que você sabe que tem amor ali. E Machado de Assis, ele faz essa construção do que é o amor de uma forma duvidosa, né? Tipo, da traição, dos ciúmes, da dúvida. Isso em Shakespeare quase não existe. Você tem a certeza do amor. Tem uma frase que eu acho que é muito melancólica, muito, muito isso. Peraí, que é a seguinte: com uma letra bem pequena, lá estava escrito no seu epitáfio: tentou ser, não conseguiu, tentou ter, não possuiu, tentou continuar, não prosseguiu. Nessa vida de expectativas frustradas, tentou até amar. Pois bem, não conseguiu. Aqui está. E basicamente isso, as frustrações amorosas que nós colocamos, essas expectativas no amor. Um amor que trai, muitas vezes, um amor que nos coloca à prova, em questões. É isso, né?
Ai, a gente começou o quê? Na bad? Não precisa, mas exatamente isso que eu ia falar, né, sobre frustração. Aí
vem
aquela pauta chamada o amar, aquele querer amar e ser amado. No caso, eu não sei falar essa palavra, Carlos, você vai poder tentar me ajudar? Eu não consigo falar. A palavra é essa.
Reprocidade.
Exatamente, reciprocidade, o amor mútuo. Carlos, diga.
Quando nós temos uma visão muito clara, principalmente desses autores, né? Existe um querer nosso humano, é querer amar, se dar ao outro. E querer ser amado também, né? Nós buscamos sempre amar, ser amado. Porque nós entendemos que o amor é a junção, né, de duas pessoas. Nós precisamos de duas pessoas para amar. E eu gosto de pensar que o amor é algo nosso. Nós amamos. O outro não ama por mim. Então, se o outro não ama por mim, a minha única função num relacionamento é me amar. Posteriormente, amar o próximo. Mas nunca colocar a expectativa do amor do outro.
Mas, tipo, tu disse que para amar tem que ter duas pessoas, mas o amor próprio entra antes. Mas, no caso, você não tem frustração com esse tipo de amor.
É, quando a gente fala em frustração do amor, a gente tá tendo em mente um amor de duas pessoas, né?
Ótimo.
Acontecer esse amor de duas pessoas, é importante nos amarmos. O querer amar é o posterior a nos amar. Primeiro nós nos amamos, né? O amor próprio, a autoestima lá em cima, poder amar o próximo.
Tu acha que a gente deve cobrar uma reciprocidade no amor? Assim, não necessariamente numa relação amorosa, tipo casal, mas tipo, uma amizade também. A gente tem que exigir isso, tipo, já que eu tô te dando amor, você tem que me dar também? E essa cobrança é justa?
Exigir amor é algo muito complicado. Porque é muito disso, das expectativas que nós temos.
No caso, depositar a expectativa, né? Que tu tá falando.
É isso mesmo. Nós depositamos muitas expectativas de um amor do outro. Nós temos que ter em mente que o amor de cada um é uma coisa individual. Cada um manifesta esse amor ao seu modo. Então, esperar que alguém nos ame, esperar que o nosso crush, o nosso amigo no exame, é algo muito, muito doloroso, né?
No caso é a famosa fanfic, né?
Isso.
Fiquei.
As pessoas fiqueiras sofrem com a expectativa, né?
Gente, final desse podcast eu vou estar chorando em posição fetal. Com um pote de sorvete de 1 litro, provavelmente. Caso
Ai.
tu. Eu tô fazendo, gente, eu tô fazendo as perguntas, mas Carlos que me mandou a pauta, tá, gente? Lembrando sempre que o problema é esse. Ai, eu tenho uma pergunta aqui. Existe a metade da laranja? Tan,
A
tan, tan.
metade da laranja. Às vezes a metade da nossa laranja é podre, né? Não,
Hã?
não. Pra falar a verdade, sempre tem aquela coisa, né? Da imaginação da metade da laranja. Você sempre, você, em algum momento, você já foi perguntado, ou já viu alguém falando sobre encontrar a metade da laranja. Eu acredito que nós somos laranjas inteiras. Nós não queremos metade. Porque
É.
essa versão de metade da laranja é como se você precisasse de alguém para lhe completar. Nós temos que colocar na nossa imaginação que nós somos pessoas completas e nós não precisamos de metade de laranja nenhuma.
Ótimo.
Podemos
Empoderamento é tudo. Aquele.
ser uma laranja completa, uma laranja que nos ama, uma laranja que tem amor próprio.
Mas eu...
Nós queremos encontrar uma laranja inteira também, né?
É,
Porque quem vai
aí eu lhe
falar?
pergunto, algum momento, ai, Carlos, eu disse, a gente não vai se expor, mas a gente vai se expor, sim. Algum momento já achou, não precisa citar nomes, mas em algum momento da tua vida, no auge dos seus 23,
23.
vai fazer 24 anos, né? Nossa.
Não, 23, agora em fevereiro.
Vai fazer 23 agora em fevereiro. No auge dos seus quase 23 anos, tu já acha que já encontrou a metade, no caso, a metade da tua laranja, ou no caso, a laranja inteira?
Não.
Em nenhum momento tu tava numa relação de, nossa, é a pessoa. Por
Não.
quê? Então a gente evoluiu, porque
Assim.
nessa amizade o trouxa sou eu. Surpresa.
Falar a verdade, encontrar uma laranja, eu acho que é algo muito a ser pensado, né? Porque entra as questões de amor, de ser amado também, né? E o
É
amor
tão bonito.
próprio. Então eu acho que ainda não.
Assim, eu. Mas, então, a gente vê as diferenças. Carlos tem consciência que não. Mas eu também tenho consciência que não. Porém, no momento, achei que sim. Várias vezes. Achei que, nossa, agora vai. Encontrei o que encaixa até no próximo assunto. O amor perfeito. Dá um
Então,
mês. A gente conversa depois. Não tava isso, não. Não foi bem isso. A Lara já tava um pouco esbagaçada, suja. Só bagacinha. Mas a gente continuou a bola pra frente. Né, Carlos?
talvez você tenha encontrado uma laranja, mas que essa laranja
Ela
não lhe
tava aqui?
serviu. Porque tem esse negócio do
Provavelmente.
amor perfeito, né? Que é o próximo tópico. É
É. É o amor
sobre
perfeito.
aquele amor que a gente idealiza, né? Aquele amor perfeito, o amor de Shakespeare, que coloca pessoas que se amam incondicionalmente, né? Que não existe traição, que nos respeita, que nos trata bem. E quando a gente vai ver
Famoso novela, livro.
idealização do amor, né? A gente tem uma idealização do amor perfeito, que quando a gente encontrar alguém, vai ser a primeira vista, que vai ser como borboletas
Ai.
no estômago, né? Aquela coisa bem melancólica. A gente
Sim,
começa a programar.
tipo, a filmes, eu e Carlos, a gente, Carlos mais que eu, a gente lê
Eu
muitos
adoro
livros,
livros e
filmes
filmes.
que tem essa temática.
Os
Então,
clipes
por
precisam
exemplo,
da Netflix, né?
um filme que marca pra mim, que é tipo a idealização de amor perfeito, é do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, um filme brasileiro, inclusive, maravilhoso, assiste, até na Netflix. É perfeito aquele filme. Pra mim, é aquela idealização de amor perfeito. Aquilo, eu queria aquilo pra mim. E no livro, é um livro recente, até que eu li. Que eu, nossa, eu panfletei em todo lugar esse livro. Já mandei Carlos comprar pra ele ler, que é Submerso. O amor daquele livro é o amor que eu quero pra mim. Eu quero aquele amor pra mim também. E não é perfeito do tipo Shakespeare, que é tipo, nossa, uma trama. Mas com seus percalços, se torna perfeito na visão que a gente idealizou. Ou seja, a idealização do amor perfeito que tá nos livros, nos filmes, ou seja, na ficção. E tu, Carlos, tem um filme, um livro do amor perfeito?
Um livro. Eu em um, assim, a consciência de que não existe amor perfeito. Então, todo filme, todo livro que eu leio, eu sei que ele é uma ficção e aquilo é colocado como uma realidade que não existe. Então, filme é filme, livro é livro, e eles, por mais que eles retratem a realidade, eles não são a realidade, né? Mas,
sim, mas
que toca o coração, né?
Então, exatamente.
E eu sempre coloquei um filme que achei que eu ia viver aquilo, que é Lagoa Azul.
Carlos veio de 1933 a.C. trazendo o filme.
Mas é aquele, né? As crianças crescem juntas e eles descobrem o amor assim como eles descobrem outras coisas, né? Como eles descobrem a sexualidade, eles descobrem o mundo que eles vivem, né? Que é uma ilha.
Não sabe nada.
Ah, é, e aquela troca, um vive para o outro. E isso é muito profundo, né? Você viver para o outro. É tipo um Shakespeare, né? E se o outro morre, você fica sozinho no mundo. No mundo deles não tem mais ninguém, né?
É.
Eu acho isso uma analogia sobre amor muito profunda. E eu adoro isso. Inclusive, uma parte do filme é quando as pessoas chegam na ilha, né? Eu acho que é o Lagoa Azul 2, que... chegam super civilizados. E naquela chegada de outras pessoas, naquele mundo deles, acaba-se eles tendo conflito. Basicamente isso na vida real, né? Chega as pessoas...
A famosa talaricagem.
E tu não precisa nem ser outra pessoa que entra num relacionamento por causa de traição. No relacionamento.
É horrível.
Chega amizade, chega parentes que estragam a relação da família.
Gente, a gente não tá generalizando, que... tá lembrando. A gente não tá generalizando, a gente não tá dizendo que o amor é uma bosta. Não, não porque a gente tá hoje solteiros encalhados. Nada disso. Mas é só um pequeno percalço, tá? Não é
generalizado. É isso. E pra mim, a concepção de amor seja isso. Essas dificuldades, né?
É. Ai, tem um filme... Ai, peraí, calma. Desculpa, tem um filme da Netflix, eu não vou lembrar o nome. Eu esqueci o nome. Só sei que a história é que os dois o menino e a menina tenta fazer os chefes deles namorarem. Não lembro o nome do filme. Se eu lembrar, eu vou botar aqui na descrição do podcast. Vai estar lá. Mas, assim como todas as indicações, que é tudo que a gente vai indicar aqui, ela fala que a paixão é gostar porque, e o amor é apesar de, ou seja, apesar das dificuldades, aí entra a lista das dificuldades, eu te amo por isso, apesar de toda a dificuldade. Acho que é mais ou menos o que veio na minha cabeça. Carlos falou isso, aí eu lembrei na hora. Pode voltar, Carlos.
E é isso, né? Pode passar para o próximo tópico, Zonas.
Carlos, a gente já viu que na nossa concepção, amor perfeito não existe. E realmente não existe, não acho na concepção de ninguém, né? Porque todo mundo tem seus problemas. Mas e o amor verdadeiro? Existe?
Eita, é isso que a gente estava falando, né? Sobre o filme. O amor verdadeiro é aquele que a gente se decepciona. Se você for ver um filme ou um livro, você vai ver que, né, tem sempre aquele final feliz. Quando não existe um final feliz, a gente odeia o filme, né? A gente...
Não gostei.
Você não gostei do livro porque o casal não terminou junto.
Eu mesmo sou essa pessoa, tá? Não julguem. Eu sou essa pessoa.
É isso, né? Tipo, tem relacionamentos que a gente ama o outro e eles têm que acabar. Igual um filme que o casal tem que parar no final do livro, ou do filme. É, tipo, a gente tem que entender que relacionamentos não são duradouros.
Mas tem gente que é casada até hoje.
Pois é, mas se você for parar para pensar, se você for perguntar à sua avó, à sua mãe que é casada, e você perguntar se elas são felizes no relacionamento, elas vão dizer que são. Se você perguntar que o casamento tem dificuldades, elas vão dizer que tem.
Não, então.
Mas elas consideram um relacionamento feliz, porque elas sabem que existem términos dentro de uma separação duradoura.
Então, é a diferença entre amor perfeito e amor verdadeiro.
Pois é, e esse amor verdadeiro, né? O amor verdadeiro é cheio de términos. É que a gente não percebe.
É, todo mundo tem percalços, dificuldades. É aquilo que fala, né? Eu amo apesar de, ou seja, apesar de toda a merda. Te amo.
Sério, né? Existem casamentos que existem durante 10, 20, 30, 40 anos. Aí nos relacionamentos existem traições, existem mentiras. Mas as pessoas amam apesar de, é como você estava dizendo, né? E amar também, esse amor verdadeiro, é você também deixar algumas coisas, você ceder. Então é desses términos que eu estou falando, você terminar, terminar ideias, realizações sobre o amor, ou propostas, é terminar, é ceder, nesse negócio, né? Tipo, o amor não é constante.
Agora, antes de ir pro próximo tópico, não, a gente vai antes desse pra depois falar as coisas boas, porque a gente só falou coisa ruim agora, a gente tem que dar uns lados bons. Não, não tem lado bom de frustração nenhum, né? Esquece tudo que eu falei. Cancela.
Sim, tudo isso, amor verdadeiro, amor idealizado, um romance, tudo isso é uma criação da nossa cabeça. Foi pesado isso, eu sei, vou reformular.
Ai, foi, bateu bem forte aqui, Jana, que eu tava chorando, talvez. Isso envolve muito porque o próximo tópico, que é a responsabilidade emocional sua e de outras pessoas envolvidas nessa relação.
Nós criamos conceitos de amores, nós criamos os nossos amores. Igual aquela frase da Marília Mendonça na música. Me apaixonei pelo que eu inventei de você.
Puta Nossa, merda, isso é tão mal,
hein? Tão com sofrimento. Mas é isso, né? Tipo, nós criamos o amor. E é isso. Porque eu acredito que o amor é uma construção social, né?
Ai, meu, gente, meu amigo não acredita no amor. Acabei de descobrir, gente.
Não, o amor é uma construção social, né? Através do livro, da cultura, da sociedade, nós hoje formulamos o que é o amor. E é o que os livros, eles, a gente citou, eles fomentam, né? Tipo, o amor é isso. Hoje existem diversas formas de amar. Amar um amigo, amar um pai, amar uma mãe, amar um marido, amar um namorado, o noivo, o inimigo.
O inimigo, eu amo. Peraí, tudo bom. É o meu inimigo, eu quero matar.
Cristo disse isso, né? Cristo disse amar o outro como a ti mesmo.
Exatamente. Mas,
então,
aí vem a pergunta. Não tava nem na pauta, tá? E aí você escorreu essa pergunta. Você já amou alguém? Não vale família. Tu realmente pode dizer, nossa, eu amei essa pessoa. Olha que eu conheço você muito bem. Então, não.
Assim, como eu falei, nos amores existem términos. Então, eu amei uma pessoa até certo ponto.
Exatamente, mas, não, ou seja, você já amou.
Era um tipo de amor. Depois que terminou, continuei amando ela. Só que o meu amar é em forma de respeito. Eu respeito a outra pessoa. Então, pra mim, isso é um amor. Diferentemente do amor platônico, aquele que a gente se apaixona. Então, eu amei, sim. Eu amei, sim. Acho que amor, paixão, isso teve, mas terminou. E hoje eu tenho um amor diferente por ela, hoje eu tenho respeito. Então, eu criei sim o amor, aquele amor. E a partir do momento que aquele amor na minha cabeça, na minha imaginação acabou, eu criei outro tipo de amor para ela, que é o amor do respeito. Hoje eu respeito ela, assim como eu acho que ela também me respeita. Então,
tá me ouvindo? O amor acabou, mas tipo, a palavra eu te amo tem realmente um peso muito grande. A gente deve falar isso ou a gente deve guardar pra gente? Quando a gente sabe que é o momento certo de dizer eu te amo ou não tem momento certo? Falando nisso, questão de relação amorosa, namoro, não uma amizade, nem nada disso.
Assim, existe um escritor, um filósofo, eu não sei bem o que ele é, um sociólogo, que é Bauman, Zygmunt Bauman. Ele fala sobre a modernidade líquida. É aquilo que tudo hoje é líquido, inclusive as relações. Inclusive, eu estava assistindo um dia desse uma palestra no YouTube que era sobre essa proposta de Bauman de dizer que as relações são líquidas, atualmente. Quase todo adolescente já usou o Tinder, não é?
Adolescentes, adultos.
Adultos e tudo mais. Mas inclusive os adolescentes, né? Que tem essa mais
recepção atual. Naquela faixinha, né? 18, 19 anos.
É, dessa relação de relacionamentos na modernidade. Não que adultos também não possam ter esse tipo de relacionamento. Não é isso.
Com esse jeito que casou. Com esse jeito que casou e conhecendo o Tinder, né? Tem gente que não
Mas eu tô
segue.
dizendo que essa nossa geração, eu acho que até os 30 anos, elas cresceram tendo essa nova forma de se relacionar, né? Tipo, primeiro você se conhece na internet e depois você sai. Com muito tempo você sai com a pessoa. Então, você primeiro desenvolve um relacionamento virtual.
Virtual.
Isso. Não, e também não é um relacionamento tipo compromisso sério. É tipo um relacionamento de conversar com alguém e tudo mais, trocar ideia. Porque a geração anterior à nossa que primeiro se conhecia, né? Depois trocava e-mail,
Isso,
né?
troca primeiro os números e depois
É, tipo isso.
se conta.
E tem esse contato físico primeiro. Na nossa geração, o que acontece, segundo essa palestra desse palestrante, é que nós temos o direito de escolher pessoas, né? Ou você desliza para dar match, ou você desliza para passar para o próximo. Então, nós temos essa escolha de se relacionar com as pessoas muito facilmente. Nós julgamos as pessoas se elas vão servir, né? Servir, entre aspas, ninguém é um objeto, como nosso amor, nossa perfeição de amor, né? Se a pessoa é bonita, da descrição dela, se ela é próxima da gente.
Entendi.
Então, essas ideias de relacionamento, elas estão muito líquidas, igual Bauman fala, né? O eu te amo hoje é mais considerado como um status do relacionamento. Porque
Muito pensado.
você com certeza viu alguém postando no Facebook um ano de namoro dizendo: eu te amo, meu amor é eterno, né? E algo desse tipo, né? Declarações de amores com uma semana, um mês,
Eu
um
com um
ano.
mês, eu com um mês já posso dizer, eu te amo. Eu sou esse nível de trouxa, tá? Respeito a minha história.
Pois é, então é isso, né? Até que ponto eu te amo hoje, considerado realmente como eu te amo? E se esse
Top.
eu te amo é verdadeiro ou ele é mais um status de relacionamento, né?
Sim,
Porque
ó, é.
atualmente, para você demonstrar que você ama alguém, tem que fazer uma declaração dizendo eu te amo.
Tipo, a gente realmente tem visões bem diferentes sobre tudo isso, porque, por exemplo, pra mim, eu acho. Eu esqueci até o que eu ia falar. Eu ia defender a causa, cara, mas não deu, não, que eu esqueci o que eu ia falar. Continua, Carlos, esqueci. Quando eu voltar, quando eu lembrar. Sim, lembrei, agora, olha. De tipo, eu já disse a você, já disse a várias pessoas, eu sou da pessoa que, tipo, sou daquela, viva o momento. Se no momento. Aquela relação. Saiu aquela palavra, nossa, dá vontade de dizer aquele eu te amo. Você na sua cabeça, você ama aquela pessoa. Cara, não vai dizer com uma semana também, um mês, né? Eu já falei um mês, mas falei brincando. Um mês e um dia. Aí você fala. Brincadeira. Mas, por exemplo, eu sou daquela pessoa que volta naquele caso de tipo, viva o momento. Se o momento tá propício pra isso, viva. Mesmo que daqui a um mês. De merda, deixa a buia, acabe. Mas você viveu aquele momento, aquele amor, aquele. Toda aquela relação. E, tipo, tem gente que não faz isso porque. Tipo, ah, eu não vou entrar nessa relação porque daqui um mês vai dar merda, eu sei que não vai durar. E não quero sofrer. Eu amo essas pessoas, que elas são super inteligentes. Eu já sou ao contrário, eu sou tipo. Vai dar merda daqui a um mês, mas eu vou mesmo assim. Porque eu quero viver um momento e depois tô lá daqui a um mês chorando. Mas tudo bem. É a minha escolha. Né, Carlos? Carlos já não é assim.
Aí eu te faço uma pergunta, agora é minha vez de fazer uma pergunta.
Ai.
A qual momento você diz assim, poxa, eu amo essa pessoa, eu vou dizer eu te amo pra ela? Qual é esse momento, assim, esse nível que tem de alcançar de relacionamento?
Uhum, exatamente. Olha, não é eu querendo fugir da pergunta, nem nada, imagina. Mas é porque realmente eu não sei quando é, tipo, não tem, eu acho que não existe o momento certo. Às vezes o eu te amo pode demorar um mês, às vezes o eu te amo pode demorar 4 meses, um ano. Às vezes pode demorar uma semana. Eu acho que depende de como tá, como tá acontecendo aquela relação. E porque realmente pode ser uma coisa, uma construção minha da minha cabeça, uma pura ilusão, mas eu acho que depende do... E como você, não, isso não depende da outra pessoa, acho que isso depende exclusivamente de você mesmo, de como você tá dentro dessa relação, se chegou a esse ponto. Talvez só tenha enrolado, mas é isso aí.
Assim, né, claramente vocês vão perceber a opinião das duas pessoas, o amor racional, que é o meu.
E o amor emocional, que é o meu. Ou seja, se você quer viver consciente e sofrer menos, vai na de Carlos. Se você quer viver aventuras, emoções, mas também chorar 1 litro toda semana, vem na minha que é sucesso. São duas opções diferentes. E é exatamente isso que eu queria, que eu quero com esse programa, é trazer um assunto que às vezes eu e outra pessoa podemos divergir, podemos ter opiniões diferentes, mas o importante é isso. É tratar sobre isso. Carlos, que tal a gente fazer um resumo? Não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar.
Sim, a gente ainda não respondeu sobre responsabilidade sentimental e emocional.
Exatamente. Olha, eu estava esquecendo o negócio.
Foi cortado.
Responsabilidade emocional.
Eu gosto. Tipo, a gente estava falando sobre livros. Inclusive, tem um livro infantil, né? Que ele foi feito por público infantil, mas que ele é uma lição de vida para qualquer idade. Inclusive, quem leu O Pequeno Príncipe quando era criança, eu recomendo reler de novo, porque você vai ter uma outra visão.
Que livro?
O Pequeno Príncipe.
Ah, eu nunca li, gente. Tá na minha wishlist para comprar, mas nunca li.
É, e se você tem problemas com relacionamentos?
Tudo bom.
Eu entendo que vocês leiam, né? Quer dizer que não leiam, mas leiam sim, leiam sempre.
Eu sei que é rápido. Curta,
uma frase. Uma frase do Pequeno Príncipe, que é muito dura de ler.
Ai.
E é a seguinte: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa frase, ela, tipo, resume muito a minha opinião. Que nós somos responsáveis pelo sentimento dos outros. Eu falei no início.
Pesado.
Eu falei no início. Nós não podemos esperar que o outro ame pela gente. Mas nós somos responsáveis pelo amor que criamos no outro. Não precisa ser um amor de relação amorosa entre duas pessoas. Mas qualquer tipo de relacionamento, na amizade, na família. Nós somos responsáveis pelo aquele amor do outro. E, por consequência, nós somos responsáveis também pelas frustrações, em certa parte, pelas decepções do outro. Eu sei que muitas vezes, quando a gente está se relacionando, a pessoa, nossa companheira, parceira, ela tem expectativas demais sobre o relacionamento. Mas nós temos que pensar até que ponto nós estamos incentivando o amor daquela pessoa. Eu sou muito adepto.
É o famoso deixar tudo claro. Sempre isso. Claro.
Muito, muito... Muito fixo. Muito, eu tenho um ponto de vista muito... Muito...
Muito certo, muito concreto. Eu também tenho. Nesse quesito, a gente não vai estar divergindo, porque eu também acho a mesma coisa, que tipo, tudo tem que ser claro sobre isso.
Quando eu tô me relacionando com alguém, seja em amizade ou amorosamente, eu deixo claro sobre os meus sentimentos. Muitas vezes não, até porque meu signo é de peixes, eu gosto de sofrer muito. Mas eu digo assim, olha, eu tô gostando de você. Não, eu não digo que eu tô amando. Isso acho que eu nunca falei em relacionamento.
Eu não vou dizer isso.
Mas eu digo, olha, eu tô gostando de você e tudo mais. Mas eu tenho responsabilidade sobre o sentimento das outras pessoas também. Quando elas estão ultrapassando o limite, eu digo, olha, a gente tá indo muito por aqui. Inclusive, eu faço isso muito com o Jonas. Eu faço isso muito com o Jonas, que é o meu amigo. Eu, sempre quando ele tá criando alguma coisa na cabeça dele, eu fiz, Jonas, não é isso. Ah, vamos com calma. Não é bem assim. Então, é isso. A gente, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelo aquilo que nós despertamos nos outros. E quando eu disse que nós somos responsáveis pela frustração dos outros, é nessa consequência de que muitas vezes nós envolvemos em relacionamentos, nós despertamos no outro uma paixão, um carinho, quando não nos é conveniente, nós simplesmente deixamos aquela pessoa de lado. Que ela é? Fica claramente frustrada, né? Nós temos, sim, uma parte de intenção na frustração dos outros. Então, isso é responsabilidade emocional para com o outro.
Por exemplo, experiência própria, jogando na rede. Por exemplo, já aconteceu, eu tava me envolvendo e tal, e o cara dizer, olha, não quero nada sério, não tô pensando nisso, quero só conversar, ficar uma vez, tipo, nada sério. Ou seja, não, ele deixou claro o que eu gosto, que eu gosto sempre que as pessoas deixam tudo claro pra gente não criar expectativa, isso em qualquer relação amorosa, amizade, coisa, alguma coisa. Deixou claro aquela situação. Porém, mesmo assim, todavia, entretanto, faz acontecer da pessoa, não digo eu, um amigo próximo, eu mesmo, ter criado expectativa mesmo assim, mesmo a pessoa ter deixando claro que não queria nada. Ou seja, às vezes você mesmo vê a porta da escrita assim, frustração amorosa, você, ah, vou entrar, você mesmo decide isso. Ai, é muito complexo isso, é triste, mas é complexo.
É o que eu falei no começo, nós primeiro temos que nos amarmos, compreendermos que o amor do outro...
Ah, mas Olha, sempre que der errado eu faço assim, mas é a culpa do meu signo. Eu sou ariano, tenho ascendência Áries, ou seja, sou intenso. Mas do mesmo jeito que eu sou intenso pra me apegar, pra desapegar também sou. Então, por um momento tá tudo bem. Vou botar a culpa no signo, é isso. A culpa é do signo.
Mas é isso, né? Aprenda a ter o do outro.
Então, Carlos, agora eu quero que você faça um resumo sobre... O que você falou, tipo, o que é o amor, a frustração amorosa. Resume isso em algumas palavrinhas aí, pra gente ver convicção.
Eu acredito que o amor é uma construção social. Porém... Peraí, calma. Conta isso. Mostrar o amor ao próximo. Quando nós demonstramos amor ao próximo, nós temos que ter consciência que nós somos responsáveis pelo aquele amor que nós estamos cativando.
Entendi.
Independente se você for uma pessoa frustrada, sofreu uma desilusão amorosa, você tem que ter consciência de que isso é um término, e términos precisam existir para que novos ciclos se reiniciem. Novos ciclos amorosos, ciclos de amizade. Então, nós temos que ter essa consciência de que o amor é uma construção, mas que toda construção, uma hora, ela tem que terminar, né? Nenhum edifício é feito para permanecer em construção, né? Existem algumas obras públicas que são isso, né? Mas no relacionamento... No relacionamento é uma eterna construção. Em algumas construções, né? Ela tem que ter término. Então, isso é normal. É, eu já passei por isso, o Jonas já passou por isso.
Mas de uma vez...
Pois é. Mas é isso, gente. E é isso. Se amem. Se respeitem.
Apesar de tudo, se amem, principalmente.
Exato.
É aquilo, gente. O nosso tema era frustrações amorosas. Então, não estranhe se a gente falou coisas positivas do amor, nem nada, porque a gente sabe que existe casal aí que tá até hoje. Então, não estranhe se a gente falou coisas positivas do amor, nem nada, porque a gente sabe que existe casal aí que tá até hoje, que se ama até hoje, que tem relações bonitas, estáveis, mas estamos falando de frustrações, não de coisa boa. É um episódio pra você chorar. Se você estiver chorando, prazer, eu também.
Se vocês quiserem um novo podcast, eu venho falar mais sobre amores
perfeitos.
coisas boas sobre amor.
Nossa, não só eu amei. A gente já pode estar fazendo qual é a pauta sobre... qual a pauta sobre os amores legais, experiências legais.
Que dão certo, né?
Porque a gente primeiro dá um murro, depois a gente dá um abraço, um carinho, um acalento. A gente começa... Tem que ser, a vida é assim. Então, gente, acho que é nisso. Aí agora é a hora que eu pauso pra eu cortar. Então, gente, agora das nossas indicações, que agora no qual a pauta a gente vai... Eu vou sempre indicar alguma coisa, o convidado também, relacionado ao assunto. Eu meio que já indiquei, mas vou indicar de novo. Vou indicar um filme e um livro que é pra você, infelizmente, não se frustrar, porque são amores perfeitos. Perfeitos com seus problemas, mas perfeitinhos, a verdade. Ou seja, pra você se iludir. Vou indicar o filme brasileiro, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Vou dar uma leve sinopse, sem spoiler. É você passa no ensino médio, o cara tem eu esqueci o nome do personagem agora, mas ele é cego, e ele estuda na escola, e chegou um aluno novo. É isso. Beijão, boa sorte para vocês. E o livro, Submerso, é do Eduardo Silto, também um autor brasileiro. O livro dele, inclusive, está de promoção, já está por R$10 na Amazon, então corre lá e compra, porque é perfeito. O livro conta a história sobre Dimitri, que é um jovem adolescente, meio desajustado, que vai para um acampamento onde vários adolescentes vão para melhorar a sua vida. Ou seja, acampamento para desajustados. E lá começa a acontecer um monte de coisa. É isso, não vou dar mais nada, porque senão é spoiler, porque o livro é curtinho. Então, beijão. Essas são minhas indicações.
As minhas indicações, elas são Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Pequeno Príncipe. São três livros que falam sobre relacionamentos a seu modo, né? Perspectivas muito peculiares de relacionamento. E um filme que eu gosto muito de assistir também e também só fugiu a cabeça agora o filme. Vou mandar para Jonas e ele vai deixar em algum lugar.
Aqui na descrição, gente, vai estar o filme aqui que ele indicou pra vocês assistirem sobre o tema e tal. Ou seja, uma dica, façam primeiro o meu, idealizem o sonho, depois vão de casa e caiam do cavalo. Que é exatamente o que esse episódio quer fazer com você. Sabe que existem frustrações. E agora a gente vai pro encerramento final. Vou fazer o encerramento final agora. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do... o primeiro episódio do Quarto. Tinham gostado do primeiro episódio do... o primeiro episódio do Qual é a Pauta. Se esse episódio for ao ar, deem parabéns pra mim, porque funcionou todo o esquema de gravação à distância, né? Porque eu tô na minha cidade, Carlos tá na dele. Espero que tenha dado certo. Carlos, você quer divulgar? Se divulgar, fica à vontade. Redes sociais, se você tem algum projeto, pode falar. É o seu momento de brilhar.
Ai, gente, eu queria agradecer primeiramente a Jonas pelo convite, né? Fiquei muito feliz em poder ocupar esse espaço de ser o primeiro, né? Ser a cobaia de Jonas. E a quem gostar, né, da minha pessoa, eu queria deixar meu Instagram, né? Que é Araújo, Carlos Araújo com um zero em vez do O.
Do primeiro O, né? Não, do segundo O.
Isso. E agradeço, né? Ao convite.
É, gente, vão lá olhar o Instagram dele. Afinal, vocês vão estar ouvindo a voz dele. Vocês não sabem... Assim, se você me conhece, você sabe quem é ele, porque eu posto foto com ele. Há muito tempo que a gente não se vê. Mas se você não me conhece, vai lá ver o Instagram dele. Vai estar aqui na descrição também. O meu, vocês já sabem. Ou não, se você é novo aqui. Jonas_JSL. Se inscreve também no nosso canal do YouTube. Tá parado. Mas a gente vai voltar. Me segue lá no Instagram, que vai ter conteúdo exclusivo pra lá também.
Então, se vocês gostarem... Né, gostarem do conteúdo que a gente fez aqui, eu peço que vocês peçam a Jonas para eu participar mais vezes, né, trazendo outros temas.
Quem quer quadro fixo com o Carlos aqui no podcast, manda lá no comentário. Aí, quadro fixo com o Carlos. Eu já tivesse, porque parece, Carlos, eu já tive essa ideia, tá? Depois a gente conversa sobre.
Tá só, já tô jogando meu peixe aí, né, gente? É isso.
Vendendo peixe.
Quem é do Instagram, né? Sigam os Jonas também.
Me sigam, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Até a próxima. Tchau.
Beijo, tchau.
Ai, eu vou parar de gravar isso.
Deus, adorei. Podcast Zonas, obrigado pelo convite.